Oi, pessoal! Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole, com os destaques do noticiário desta quarta-feira, 20 de março de 2024. Eu sou Luciana Freire e comigo na apresentação está Stephanie Suerdick.
Oi, Luciana. Olá a todos que nos acompanham. A Justiça de Barcelona aceitou nesta quarta-feira o pedido de liberdade provisória do ex-jogador brasileiro Daniel Alves, condenado por estupro em fevereiro.
Isso mesmo. Em decisão publicada pela manhã, os juízes da Audiência Provincial de Barcelona, a instância mais alta da justiça da cidade, aceitaram deixar Alves em liberdade provisória sob fiança de 1 milhão de euros, cerca de 5 milhões e 400 mil reais, enquanto a defesa aguarda a sentença definitiva.
Em fevereiro, Alves foi condenado a 4 anos e meio de prisão pelo crime de agressão sexual. Ele foi acusado de estuprar uma mulher em uma boate em Barcelona. A defesa do ex-jogador recorreu da sentença e, na sequência, pediu para que o brasileiro aguardasse a deliberação final em liberdade.
Os juízes determinaram ainda que, caso a defesa pague a fiança solicitada, todos os passaportes de Daniel Alves serão recolhidos pela justiça. Além de ser brasileiro, Alves também tem nacionalidade espanhola.
Segundo o jornal espanhol Marca, o patrimônio de Daniel Alves é de 298 milhões de reais, o que equivale a 55 milhões de euros. A sentença que determinou que, caso pague a fiança e deixe a prisão, Daniel Alves é obrigado a manter uma distância de pelo menos 1 quilômetro da residência da vítima, de seu local de trabalho ou de qualquer outro lugar frequentado por ela. A jovem é de Barcelona e também vive na capital catalã. O jogador também não pode se comunicar com a denunciante através de nenhum meio, não pode deixar a Espanha e deve comparecer semanalmente ao Tribunal de Barcelona ou quantas vezes lhe for solicitado.
Na Bahia, em repercussão ao crime, o Ministério Público encaminhou uma manifestação à Justiça com o pedido de retirada da estátua que homenageia Daniel Alves em Juazeiro, cidade onde o ex-jogador nasceu.
A defesa do ex-policial militar Rony Lessa, acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, anunciou nesta quarta-feira que vai abandonar o caso. A decisão foi anunciada após a delação premiada do réu ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal.
Em nota, os advogados Fernando Santana e Bruno Castro alegaram que, por ideologia jurídica, o escritório deles não atua para delatores. Ambos trabalharam na defesa de Rony Lessa em mais de 10 processos e afirmaram que o cliente sabia sobre quais condições eles atuavam desde o primeiro contato.
Depois de ser apontado pelo ex-policial Elcio de Queiroz como executor de Marielle e Anderson, Lessa resolveu colaborar com a Polícia Federal através da delação premiada. Segundo o jornalista César Tralli, durante o depoimento, o réu falou dos mandantes, circunstâncias, fala das reuniões que ele teve com os mandantes e também o que aconteceu antes, durante e depois do crime. O nome dos envolvidos no assassinato, citados por Lessa, ainda não foram divulgados oficialmente.
A coluna Metropolítica investiga mais uma vez a questão da venda de áreas verdes em Salvador. O Ministério Público da Bahia ligou o radar sobre 2 espigões de alto padrão que estão sendo erguidos no caminho das árvores em Salvador, por suspeita de que tiveram a construção autorizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo ao arrepio da lei.
Um deles é o Legacy, com 53 andares, projetado para ser a maior torre da Bahia pela OR, a incorporadora do Grupo Novonor, atual nome da antiga Odebrecht. O segundo, com 2 torres germinadas de 33 andares, é o Vivan, produto de sucesso da empreiteira pernambucana Moura do B, com 100% das unidades vendidas ainda na planta.
Segundo apurou a Metropolítica, integrantes do grupo do MP, que atuam na esfera do meio ambiente, área ambiental, foram informados de que os empreendimentos ocupam uma área de proteção permanente, uma APP, portanto, não poderia receber edificações desse porte.
É, e caso o MP avance sobre o caso e as suspeitas se confirmem, o prefeito Bruno Reis pode ser alvo de uma nova polêmica envolvendo áreas verdes protegidas pela legislação ambiental. Na última semana, a prefeitura foi acionada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia, o CAU, e pelo Ministério Público Federal, pela tentativa de vender um terreno no Corredor da Vitória, destinado a abrigar um condomínio premium na borda da Baía de Todos os Santos. Mas o leilão foi suspenso por decisão da Justiça Federal em Salvador.
O sistema Ferribolt foi notificado durante uma ação fiscalizatória realizada na última terça-feira no terminal de São Joaquim, em Salvador. Entre os fatores apontados na ação estão a falta de limpeza e de acessibilidade por parte do serviço prestado pela Internacional Travessias, responsável pelo sistema.
Em janeiro deste ano, a Internacional Travessias foi multada em R$1 milhão pela Codecom, que justificou a aplicação da punição pelas recorrentes falhas na prestação do serviço ao consumidor, também constantes reclamações dos usuários e pelas notificações não respondidas de maneira satisfatória pela empresa.
Por meio de nota, a Internacional Travessias informou que os ferries são higienizados após cada viagem, que não há atrasos quando os quatro ferries estão operando e em todas as embarcações há assentos preferenciais para idosos. Sobre os banheiros entupidos e sem portas, a empresa disse que os usuários precisam informar quando se depararem com a situação. A respeito da multa aplicada no início do ano, a empresa disse que o processo está em andamento. Vamos acompanhar.
E é isso, pessoal. Aos fatos de hoje fica por aqui. Essas e outras notícias vocês conferem no metro1.com.br.
Nos acompanhe nas redes sociais, @grupo.metrópole no Instagram e no TikTok e @metrópole no X.
Também não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Tchau, tchau a todos.
Tchau, pessoal.